E nós temos falado aqui ao longo desta semana, estamos fazendo uma série especial. Estamos trazendo para você, ouvinte, aqui do Jornal da USP no Ar, alguns temas que são debates, né? Que estão sendo discutidos no Pint of Science, nos diversos bares, cidades do Brasil. São 56 cidades participando do Pint of Science. E vamos falar sobre mulheres na ciência. Esta mesa tem como objetivo apresentar e debater experiências reais, vividas por mulheres, homens, que buscam por condições igualitárias e justas de trabalho, remuneração, espaço para pesquisa, financiamento, reconhecimento nos seus nichos de atuação. Então nós vamos conversar com duas entrevistadas aqui, a Denise Moraes da Fonseca, professora, pesquisadora do Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas aqui da USP. Ela é vencedora de 2 prêmios que valorizam as mulheres na ciência, não é? O SBI, Sociedade Brasileira de Imunologia, Women in Science, em 2017. Teve também o L'Oréal for Women in Science, de 2016. Ou seja, são prêmios que reconhecem os talentos jovens, o espaço da mulher na ciência. E está em contato conosco na linha, também participa aqui desse nosso bate-papo, a Sabine Righetti, que é criadora da consultoria em ciência e educação, Data 14, pesquisadora doutora, associada à Unicamp, e ela é jornalista. Denise, bem-vinda.
Muito obrigada, bom dia a todos.
Tudo bem. Sabine, bem-vinda também aqui ao Jornal da USP. Como vai?
Muito obrigada, bom, pelo espaço aí para divulgar o nosso evento. Bom dia a todos.
Eu estou muito contente de poder trazer, fiz questão de trazer, porque são muitos assuntos interessantes, a programação é vastíssima, bom, mas a gente vai aqui se concentrar nas mulheres na ciência. Então eu vou jogando uma perguntinha para cada uma, começo com a Denise. A gente ainda tem, eu vejo posturas muito diferentes de professoras, pós-graduandas, mais jovens e mais velhas, uma diferença das posições das gerações, as mais antigas, as mais experientes, dizem ainda preciso reafirmar, sim, o espaço da mulher na ciência, a gente precisa batalhar por isso. E as mais jovens dizem, não, a gente chega fazendo, acontecendo, com uma outra maneira de ver essa realidade. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre essas duas gerações.
Eu penso que a gente ainda precisa, sim, dessa reafirmação, porque, embora no Brasil, na área de biológicas, aproximadamente metade das mulheres estejam lá fazendo ciência, no mundo a gente é apenas 30%. Então, essa reafirmação, ela precisa continuar acontecendo, porque a gente tem vários problemas que a gente precisa enfrentar. Então, a gente precisa pensar na questão da maternidade, como que a gente vai medir uma produtividade de uma mulher que precisa se afastar para cuidar de um filho, como que essa mulher volta da maternidade competitiva, né, para conseguir retomar sua carreira em pé de igualdade com as outras pessoas, com os homens e com as outras mulheres também. Então a gente ainda tem questões muito importantes e questão de financiamento. A gente vê que os grandes financiamentos ainda são direcionados aos homens. Então, por que que a gente não está lá competindo ainda? Será que a gente não precisa ser divulgado um pouco mais? Será que a gente não precisa estar em mais destaque para competir com mais igualdade? Será que a gente não precisa ser mais ousada? Então, a gente precisa de um estímulo ainda para conseguir ser um pouco mais ousada. Então, acho que a gente tem que ser... Essa questão tem que ser discutida ainda.
Tem que ser discutida. Então, você acha que tem que reafirmar esse espaço ainda? Apesar de ser dessa geração muito jovem, de pesquisadoras e cientistas, ainda é necessário batalhar esse espaço?
É necessário. A gente está chegando lá. Mas quando a gente olha para o mundo, tem lugares que ainda a participação feminina é muito tímida. E não precisa olhar para países muito conservadores, não. Então, por exemplo, no Canadá, recentemente, eles iniciaram uma linha de apoio a pesquisadoras mulheres, porque eles perceberam justamente esse fato de que os grandes financiamentos, principalmente os financiamentos vindos do governo americano para pesquisadores canadenses, eles eram destinados a homens. As mulheres estavam captando menos financiamento. Então eles iniciaram linhas de financiamento específica para as mulheres, para que elas consigam se estabelecer e competir por esses financiamentos e fazer uma ciência com o mesmo pé de igualdade.
É uma reserva ainda, é necessário isso, prêmios específicos para as jovens mulheres cientistas. Agora, Sabine, como você vê isso? A diferença das gerações, das mulheres, a participação ainda é pequena, ou seja, é preciso reafirmar esse espaço. Como tem sido a sua experiência?
O que eu vejo é que eu sempre tento ver as coisas de uma maneira positiva, né? E o que eu vejo é que a gente está passando uma transformação muito rápida. Na verdade, as mulheres chegaram na ciência faz pouco tempo. Recentemente, a gente teve as primeiras doutoras, elas estão aí trabalhando ainda como cientistas, né? As primeiras doutoras do Brasil. Quer dizer, em pouco tempo a gente conseguiu chegar e hoje a gente já produz metade da ciência nacional. As mulheres são responsáveis por metade da ciência nacional, com o mesmo impacto dos homens. O que falta realmente é chegar aos cargos de chefia. Isso não é um problema só do Brasil, né? Um estudo recente da PNAS, que é um periódico científico, mostrou que só 10% das boas universidades do mundo têm reitoras mulheres. Então, realmente falta a gente chegar aos cargos de chefia, chefia de departamento, chefia de laboratório, chefia de uma universidade e chefia de grandes projetos que recebem grandes recursos. Mas isso é um movimento que eu acho que está acontecendo conforme a nova geração se reafirma. Eu acho que precisa desse embate e a gente precisa discutir isso para que isso aconteça. Então, eu estou vendo que as coisas estão caminhando, mas é tudo muito lento, né? Porque as mulheres são cientistas há menos tempo. Então, a gente precisa realmente trabalhar para agilizar esse processo. E por isso é importante debater, né?
Ou seja, a gente ainda trata como se fosse uma grande exceção e de fato é, por exemplo, após 124 anos, primeira mulher assumindo a direção da Poli aqui na Universidade de São Paulo. Já conversei com a professora Lied aqui, Bernucci, sobre esse aspecto, ou seja, a gente ainda se surpreende e precisa dar o destaque devido a isso. Faltam mulheres nos cargos de direção, como você disse. Agora, será que essa geração mais jovem, me questiono muito esse embate de gerações que a gente tem tido, né? Será que essa geração vem com um jeito de pensar e de fazer diferente ou precisa continuar se reafirmando como, no jeito e no modelo como as anteriores faziam, Sabine?
Essa é uma pergunta difícil, né? Eu acho que essa geração nova, ela vem com uma movimentação diferente, né? Então, as primeiras mulheres, imagina, uma mulher que decide fazer um doutorado causa um estranhamento. Hoje já não causa mais. O que causa estranhamento é chegar no cargo de chefia, né? Então, eu acho que a briga, que, né, por exemplo, a nova diretora da Poli, nossa, uma mulher na diretoria da Poli. Isso, né, causa uma reação. Então, eu acho que a nova geração, ela está brigando por esses cargos de chefia. Isso vem junto de um debate na sociedade, porque a sociedade está discutindo, né, o papel da mulher, e junto com iniciativas, né, que a gente mencionou aqui inicialmente. Quer dizer, a gente tem fundos para mulher, a gente tem eventos que discutem a participação da mulher. Então, são várias coisinhas acontecendo. A nova geração, o que eu sinto muito, até porque eu dou aula, é que ela tem uma não aceitação, mais do que a minha geração e mais do que provavelmente as gerações anteriores. As meninas, elas não aceitam não
de
estar
fato
numa posição. Então, acho que isso causa uma movimentação.
Eu tenho uma jovem, uma adolescente em casa, 16 anos. Essa geração, isso é um absurdo, isso não pode. Elas vêm com a força, esse poder. Essa onda feminista voltou com muita força, né? Denise,
muita
quer falar
força.
Alguma coisa sobre isso também?
Eu acho que a gente tem que preparar o terreno para essas adolescentes e para essas meninas. Então, por isso que eu acho que é importante essa divulgação e essa reafirmação para elas terem uns exemplos, né? Então a gente tem que preparar o terreno para quando elas chegarem.
Porque elas vêm com muita força, pelo jeito como elas se colocam, nas discussões, e eu vejo ali nas rodas, nos colégios, quando o assunto é feminismo, ou preconceito com a mulher, machismo, feminismo, os embates são duríssimos, as meninas vieram mesmo. Agora, queria que a Denise aproveitasse e contasse um pouco o que que você vai falar nesse, porque a gente está falando de tudo isso, que vai ser conversado ali com homens e mulheres, todos são bem-vindos ali a essa discussão, no Pint of Science, no evento, no encontro, no bar, nesta noite.
Bom, a minha ideia é trazer uma visão mais otimista, né? Não falar dos problemas, porque a gente já levantou as questões, isso está na mídia, a gente fala disso o tempo todo. Então, a minha ideia é trazer inspirações. Então, trazer uma perspectiva histórica de como começou a mulher na ciência, em que ponto se perdeu, porque a gente vê que na Grécia Antiga as mulheres eram alquimistas. A gente tinha as curandeiras, as alquimistas, a mulher participava da medicina ativamente. E em algum momento isso se perdeu. E essa retomada que a mulher está trazendo, está tentando fazer de participar da ciência ativamente. Então, a minha ideia é trazer uma visão um pouco mais otimista e inspiradora, trazendo os exemplos, as principais cientistas no mundo e como elas marcam a nossa rotina. Então, como coisas do nosso dia a dia que foram descobertas por mulheres que a gente não sabe.
Uhum, né? Isso é interessante.
Então, falar no raio-x que a gente faz quando a gente vai ao médico é fruto do trabalho de uma mulher. Então, é importante a gente saber disso e para entender que a mulher não está aí só hoje fazendo um trabalho de qualidade, ela sempre existiu. Então, na ciência.
As mulheres matemáticas, os filmes já mostraram, responsáveis por cálculos importantes.
Mesmo na NASA.
Na NASA.
Né? Uhum. Então, a ideia é trazer esse lado positivo e mais inspirador.
E um pouco da sua experiência também, que você tem me falado. A gente estava um pouquinho antes de começar, viu, Sabine, conversando aqui. E ela falando, olha, na minha área, que é uma área de biológicas, como é que é? O assunto já é, porque a diferença entre o número de homens e mulheres é um pouco menor, por exemplo, você pegar um exemplo da poli, como é que é o ambiente, quer dizer, vale a tua experiência também, você contar um pouco, né?
A minha experiência, eu posso dizer que ela é positiva, porque a Unesco tem um gráfico de mulheres na ciência que é como se fosse um encanamento furado, e ele começa bem largo. Então, as mulheres na graduação são a maioria no curso de biológicas.
É verdade.
E ele está furado e esse líquido vai se perdendo ao longo do caminho. E aí, então, quando a gente vai para um programa de pós-graduação, vai começando a ficar mais igual. À medida que você progride para doutorado, pós-doutorado, vai ficando um pouco mais desigual. Quando a gente vai fazer um concurso, apesar da pós-graduação ser meio a meio, aí a gente ainda tem uma quantidade muito maior de homens. E aí, quando você começa, como a Sabine disse, olhando para os cargos de chefia, aí a gente está uma desigualdade muito grande. Então, a minha experiência ela é positiva no sentido de que eu ainda sou jovem, eu ainda não estou concorrendo para um cargo de chefia. Então, o que eu vi até agora foi muito igual. Eu não posso dizer que eu fui discriminada por ser mulher. E eu ainda tenho um outro aspecto muito positivo, que eu estou num departamento, que é a imunologia no ICB, que foi fundado por mulheres.
Ah, sim.
E que teve há pouco tempo uma chefe que era mulher. Então, é um lugar de mulheres fortes. Então, para mim, é muito bom e me serve de inspiração. E eu estou afiliada à Sociedade Brasileira de Imunologia, que vem com o movimento de valorizar a mulher. Então, não só a criação dessa premiação que eles fizeram no ano passado, mas hoje a diretoria é feminina. O ano passado, a organização do congresso era feminina. E foi impressionante, porque eles fizeram uma programação majoritariamente feminina. Porque hoje a gente ainda vai em congresso, congressos grandes, a maioria são homens falando. E todos os convidados do exterior, a maioria eram mulheres. Mas mesmo os homens notaram isso, sem saber, os estrangeiros, que a maioria eram mulheres.
Perceberam.
Perceberam, e não só perceberam, como notaram a qualidade do evento. Então foi uma iniciativa que foi feita sem muita divulgação, que surtiu um efeito extremamente positivo, e eles estão fazendo uma programação desse tipo esse ano também. Então eu posso dizer que a minha experiência é muito positiva.
Na sua área,
na
muito positiva.
Área.
Vamos conhecer a experiência da Sabine e o que você vai falar hoje, um pouco da tua experiência e da tua visão. Nós temos duas otimistas aqui, né, Sabine?
Bom, eu trago uma perspectiva da educação, né, que eu trabalho com educação, do jornalismo, porque eu ainda escrevo e eu fui jornalista de ciência na Folha de São Paulo muito tempo, e uma visão cientista, porque eu também sou cientista. Então, eu trago um pouco das três visões. Mas eu sempre gosto de destacar bastante a questão da educação, que eu estou falando, educação básica, porque existe uma literatura muito grande que mostra que as meninas, elas são estimuladas, né, ao longo da vida escolar, pela família, até pela escola, para a carreira científica, com aquela coisa de, ah, não se suja, ah, isso aqui é perigoso. Os próprios professores vão selecionando mais os meninos para os projetos. Quer dizer, as meninas, elas vão sendo desestimuladas, é importante a gente olhar para isso. E mesmo sendo desestimuladas, as meninas vão para a ciência. Tanto que a gente tem metade da produção científica nacional hoje é feita por mulheres. Na graduação, as mulheres já são maioria. Eu sempre falo, imagina se a gente estimulasse, né, essas meninas. Sabe? Elas são desestimuladas, elas vão para a ciência. E é interessante olhar, né, elas vão para a ciência, elas vão sumindo. Mas a gente pode fazer coisas. A gente, eu também quero... trazer ideias. Então, por exemplo, um projeto pessoal que eu tenho, como jornalista, eu sempre sou convidada para mediar debate, mediar conversa. Praticamente toda semana eu estou mediando algum debate. Uhum. Agora eu estou responsável pelo programa Ciência Aberta, da FAPESP de São Paulo, que é um programa de divulgação científica. E eu tenho um projeto pessoal que chama Sem Elas Não Tem Conversa. Então eu não participo de conversa científica se não tiver uma mulher para eu mediar essa conversa. E desde que eu comecei esse projeto há 3 anos, eu já fui convidada para vários eventos sem mulheres. E aí eu sugeria mulheres, que não faltam mulheres, né? Tem muitas especialistas, e aí eu consegui incluir mulheres no debate.
Muito bom.
E outra coisa que eu faço também como jornalista de ciência é incluir fontes mulheres. A gente tende a ficar falando sempre com as mesmas pessoas, ouvir as mesmas pessoas.
Ai,
pessoas
que batalha dura essa, minha amiga, minha, da nossa produtora aqui, dia a dia. Então, quero também, passa essas fontes mulheres para cá. Eu quero também.
E é engraçado que se você escreve um texto, por exemplo, num jornal, né, em que 100% das fontes são homens, é normal, mas se você escrever um texto e todas as fontes são mulheres, causa um estranhamento.
Uhum.
Então, é. A gente ainda estranha ouvir ainda. Mulheres e mulheres opinando. Parece que você... Ah, mas por que você só ouviu mulher? E se você só ouviu homem, ok.
Uhum.
Então, a gente tem que fazer um esforço mesmo.
Que batalha essa, hein? Bom, mas com duas posições bem positivas. E você está numa área, eu no jornalismo, você no jornalismo e na educação, em que há muita mulher. Mas, de novo, aquilo vai funila, e você sabe muito bem, né, Sabine? Tem poucas diretoras. Estão chegando ali aos jornais, às diretorias das empresas de comunicação. Mas ainda é uma batalha. Você tem muita mulher fazendo educação e jornalismo. Mas, lá na ponta...
Mas você sabe que eu decidi fazer esse movimento Sem Elas Não Tem Conversa depois de um debate de educação em que eu fiz uma mediação com 6 homens.
Olha lá.
E aí eu falei, não é possível, na área que é feminina tem 6 homens falando. Então eu decidi, foi a gota d'água, mas realmente é uma área que tem mais mulheres.
Tá certo. Ah, que pena que o tempo está super esgotado, mas olha, pelo bate-papo vai ser uma conversa extremamente produtiva, esses dois exemplos, duas mulheres aí batalhando espaço para divulgação, para apresentação de projetos, desde financiamento até cargos importantes e, no caso da Sabine, também para batalhar eventos e todo tipo de iniciativa para discutir o espaço da mulher na ciência na universidade. O bate-papo de vocês hoje, 7:30 PM.
Cervejaria Artesanal São Paulo, na Vila Madalena.
Muito bem, tá aí. As duas estarão lá a partir das 7:30 PM. A gente contribuindo aqui com toda essa discussão do Pint of Science. Muito obrigada, Denise.
Eu que agradeço o convite e a oportunidade de voltar a tocar nesse assunto.
Claro,
cada vez mais.
Estamos aqui esperando novidades, novos assuntos. Obrigada, viu, Sabine? Bom evento para vocês.
Obrigada pela oportunidade.